Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre... Tudo bem, meus queridos ouvintes? Tudo bem, galera? Bons fluidos a todos. Vamos falar sobre nada mais, nada menos que o dilema do prisioneiro. Ah, que matéria interessante. Digamos que dois amigos são presos. Estão ali sendo acusados por tráfico. Vem o delegado e tenta conversar com ambos, dizendo para o primeiro: Antônio, se você confessar o respectivo delito, você vai pegar apenas uma sentença de 4 anos. Porém, se você não confessar, você vai pegar uma pena de 8 anos. Ele vai falar então com Carlos, que está preso em outra cela. Carlos, se você confessar o delito, você terá uma pena de 4 anos. E se você não confessar o delito, você terá uma pena de 8 anos. Porém, se ambos não confessarem, vocês terão uma pena de 16 anos. Sendo que um confessa, outro não confessa, as penas são altamente modificadas em razão desse paradoxo que foi muito bem criado pelos matemáticos chamados Merlin, Drexler e Tucker, que realmente vem estabelecer uma das regras da teoria dos jogos do somatório zero. Perfeito. Ou seja, a não confissão acarreta de ambos uma pena mais dura, e aquele que confessa e o outro não confessa, o que não confessa terá uma pena pior do que aquele que confessa. Se ambos confessarem, uma pena média, e se ambos não confessarem, uma pena dura. Esse dilema do prisioneiro, na verdade, ela é uma ação contribuinte diretamente com a teoria dos jogos, não tenha dúvida. Ele faz com que se estabeleçam certas regras de condução, até mesmo no cenário criminal. Porém, senhores, e aí que está a justificativa, e aí que está o propósito de que tudo venha a mudar, com o surgir dos tempos, esqueceu-se um paradoxo. E aí esse paradoxo é que se deve ter consciência quando se vai trabalhar com delação ou não. É a consciência daquele que vai delatar e a consciência daquele que não vai delatar, que é chamado contra-dilema do prisioneiro. Ou seja, toda pessoa que vai delatar, você deve conhecer essencialmente quem é essa pessoa. E a maioria dos delatores, senhores, isso houve desde o tempo de Judas, eles não sabem quem são eles. Esse tema é tão importante porque ele faz a fratura de toda a teoria dos jogos. No momento que você estabelece o contra-dilema do prisioneiro enquanto raiz de oposição ao dilema do prisioneiro, e você mostra o paradoxo dentro da filosofia matemática de que a soma dos jogos muitas vezes não é o zero, mas muitas vezes é apenas uma mera opinião de conhecimento psíquico da pessoa, você começa a mudar toda a origem e a concepção da própria delação. Senhores, a delação nada mais é do que um grande prato traiçoeiro que atinge a todos. E eu fiz esses dias uma narrativa de que a delação é o último suspiro dos testículos de Judas enquanto estava sendo morto. Eu concordo com isso, porque a delação, mesmo dentro do conceito do dilema do prisioneiro, implica realmente você ter um pré-conhecimento. E até então, senhores, o que se observa é que uma solução simples matemática que é o Dilema de Prisioneiro, ele termina justamente naquilo que é mais importante na humanidade: a consciência daquele que vai entregar alguém e aquele que se mantém em silêncio em busca do apenamento em cima da sua eticidade. São grandes, dois grandes mundos que só estando preso pode-se conhecer? Sim, pode ser. Mas não serve como fundamento de uma teoria dos jogos hoje de fundamental importância. Essa fratura, senhores, de capacidade de redução mental que é estipulada a teoria do o dilema do prisioneiro dentro da teoria dos jogos, ele é apenas um fragmento entre muitos sequenciais erros que nós estamos levando como abordagem universal. Não tenho dúvida que o contra-dilema do prisioneiro, e nós vamos ver já numa outra base de discussão, ela se transforma, sim, numa grande justificativa de que o ser humano tem que saber conhecer o jogo intrínseco do que vive para que daí você possa fazer um bom jogo. E esse bom jogo chama-se processo de conhecimento. De nada adianta usar uma equação matemática se as bases da cultura pragmatista não se siga. A bem verdade, senhores, é que hoje nós adotamos grandes sistemas de comportamentos filosóficos matemáticos e que muitas das vezes não podem ser usados na sua essência. Prova disso, que hoje o instrumento da delação, ele cai por terra e historicamente vai cair por terra porque geralmente é feito sob pressão, coação, oportunismo. Nada mais do que utilizar uma variante de que melhor chega no campo do paradoxo Zeno, ou seja, quanto mais devagar eu vou atrás de uma tartaruga, mais devagarinho eu chego ao ponto. O paradoxo Zeno é uma coisa muito importante, né? Você imagina que existindo uma corrida entre uma tartaruga e um coelho, quem é de chegar mais perto, né? Qual é a vantagem que teria a tartaruga em cima disso tudo? Porém, essa tendência desse paradoxo, ele se firma justamente que cada passo que se dá, ele estabelece uma infinita possibilidade. E eu botei esse exemplo do paradoxo de Zeno justamente para dizer o seguinte: às vezes a velocidade das coisas, como é feita a delação, ela perde pela segurança num processo bem montado, que é a tartaruga. Então o paradoxo Zeno, ele vem determinar que a teoria dos jogos, quando bate no diâmetro do prisioneiro de delação, ela se torna superior. Senhores, mas acredito que a vida não seja só em cima desses patamares, né? Implica saber o que reage, sim, uma confissão e uma delação. Implica, sim, saber justamente como vamos estabelecer o conjunto de entendimento de confessar, de delatar e ver suas sequências. Então, quando se diz que às vezes é preferível ser uma tartaruga do que um coelho, como firma o paradoxo dizendo, é dizer que os processos são aqueles que andam de forma muito tranquila e segura, e lentas são aquelas que vão chegar essencialmente na reta final, enquanto que muitas vezes o coelho você acha que vai chegar perto e ele não chega na reta final, ele cria uma turbulência e foge para um lado até agora desconhecido em nossa história. Fazer e voltar a discutir sobre o dilema do prisioneiro é voltar em toda a história, especialmente da teoria dos jogos, a sua aplicação, a sua importância e, acima de tudo, como o mesmo pode ser usado. E eu confesso, senhores, que tenho hoje as minhas ressalvas quando da aplicação da teoria dos jogos pura aplicada por Nash. Isso será matéria certamente de outro debate, mas compreendo que existem certos paradoxos matemáticos que ao longo da vida processual têm nos ensinado que às vezes é melhor fazer uma prova muito bem construída, lenta, demorada, em que a pessoa deva ficar presa por um período, do que estabelecer uma delação às pressas, uma confissão sob pressão, uma tortura psicológica e logo ali ser extinto todo o seu conteúdo processual probatório de inocência. Não tenha dúvida, senhores. O contra-dilema do prisioneiro é a prova cabal de que a teoria dos jogos ela é a maior fissura dos nossos tempos. Saber compreender a teoria dos jogos seria a mesma coisa que jogar no xadrez. Mas o mais crível que observo é que grande parte das pessoas que intrinsecamente utilizam a teoria dos jogos e intrinsecamente falam a teoria dos jogos não sabem a sua base, que é o jogar xadrez. Ora, senhores, o jogar xadrez é o jogar de vidas. A natureza do jogo da teoria nos games justamente parte do jogo de xadrez. Não que o jogo de xadrez seja o melhor jogo, mas ele repercute sim em cima de um contexto necessário para que nós possamos entender que a verdade do processo, às vezes, geralmente, é uma revolução desconhecida. E sim, aí eu posso entender que é um jogo de guerras processuais que ganha aquele que tiver o maior apontamento processual, aquele que tiver realmente a maior estrutura de batalha. Não se ganha guerra, senhores, com delatores. É, por incrível que pareça, não se ganha guerra só com os espiões. Essa guerra é uma guerra frágil e que mais cedo ou mais tarde vão pagar essa conta. Pense nisso, se eu estou certo ou errado, lance suas críticas. Podcast Marco Mejía, Nicodemos, o curso que logo vai mostrar um pouco mais de contribuição para aqueles que gostam de ver a justiça e o direito de uma forma diferente. Valeu, galera. Um forte abraço.